Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente, em nome aqui da professora Liane, boa noite a todos os ouvintes da Clube FM. Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração universal, rogando a Deus que possa abençoar os nossos trabalhos e a cada pessoa que aqui se faz presente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador presidente Faguinho, o vice-presidente, professor Branquinho, declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição, indicação número 47 de 2022, de autoria da vereadora professora Cibele, projeto de lei número 42 de 2022, de autoria dos vereadores Vânia, Cibele e Faguinho, indicação número 48 de 2022, de autoria do vereador Wendel Durães, proposta de emenda à lei orgânica número 02 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 40, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 41 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Vereadora Vânia solicitou o parecer jurídico sobre a constitucionalidade da proposta de emenda à lei orgânica número 02 de 2022. Antes que seja distribuída aos vereadores. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele antecipa os parabéns a todas as crianças aqueles que educam e cuidam das crianças, pois sabe que a missão é árdua. Informou que quarta-feira haverá um momento recreativo para as crianças organizado pela Prefeitura Municipal da cidade, no Clube da Cidade. Justificou a sua participação na chapa para concorrer à nova mesa diretora para 2022, esclarecendo que é a vereadora neutra e não teve oportunidade nem abertura de trabalho junto à administração e que, ao ser convidada a participar da mesa, se sentiu honrado e viu uma oportunidade para mostrar mais ainda seu trabalho. A vereadora Vânia falou que o lado pelo qual foi eleita não serve de base para a sua atuação. Só ratificando aqui, a vereadora Cibele, viu? Ficou um erro aqui. Mas age prezando pela justiça e bem do povo. Todavia, ao se manifestar contrário aos interesses do governo, sofre ataques. A exemplo dos ataques verbais. Disse que fez cobranças ao executivo para a contratação de monitores para atuar nos ônibus escolares, visando inibir possíveis práticas criminais contra os alunos, agindo em todo o tempo dentro da lei e buscando soluções nos órgãos competentes, sendo atacada mais uma vez pela administração, reforçou que continuará lutando pela comunidade, pela segurança dos alunos. Por uma educação melhor, reivindica monitores e psicólogos para as escolas e ônibus da comunidade rural e pede solução para os problemas atuais. O vereador professor Branquinho defendeu a vereadora, afirmando que a contratação dos monitores tem o objetivo de auxiliar os motoristas no cuidado com os alunos. Reforçou o pedido de atendimento presencial de psicólogos para as escolas. Sugeriu a transferência da balsa do rio São Domingos para a região de Santa Inês, localizada no distrito São Pedro do Passa Três. Denunciou perseguição política a morador do distrito São Pedro do Passa Três. Afirmou que continuará denunciando o mau uso da máquina pública e cobrando melhorias para o povo. O vereador Geudo destacou as dificuldades que enfrenta para fiscalizar atos da administração. Destacou a nobreza da população de Buritis, que auxilia o governo no melhoramento das estruturas da cidade e se dedica ao trabalho comunitário, frisando que merecem um gestor mais dedicado com interesse comum. Vereador Wendel informou que o Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Buritis já realizou vistorias nas fazendas que estão sendo adquiridas pela equipe Bioflora, um projeto que tem objetivo a liberação de crédito fundiário nas regiões de São Vicente e Mangues. Alertou a população sobre os prejuízos causados pelas queimadas, destacou ainda a importância dos monitores para os ônibus escolares. Todavia, questionou a fonte para pagamento dessa despesa. Frisou a competência das equipes das escolas, afirmando que deve haver apuração dos fatos e providências cabíveis. Sobre o posicionamento da vereadora Cibele, afirmou ter procurado a vereadora para tratar da composição da chapa para concorrer aos cargos da mesa para 2023. Diante disso, afirma que o grupo demonstrou interesse na participação da vereadora. O vereador Flávio Galvão defendeu a vereadora Vânia, afirmando que o prefeito teve intenção de causar intriga entre os motoristas e a vereadora Vânia. Cobrou a revitalização das faixas de pedestre em frente às escolas, mencionando o risco de acidentes com as crianças. Esclareceu o questionamento do vereador Wendel, afirmando que os custos de contratação de monitores dos ônibus são de responsabilidade da administração. Tribuna Livre. A vereadora Nílvia explanou sobre o fato ocorrido no setor da educação, afirmando que tem gerado desconforto e transtornos aos funcionários do setor. Falou que qualquer tipo de assédio é inadmissível. Todavia, é preciso ter cuidado, pois é um assunto que envolve a moral das pessoas, podendo ocorrer injustiças no desenrolar dos fatos. Que os fatos narrados pela vereadora Vânia em relação aos assédios ocorridos nas escolas dentro dos ônibus foram levados ao conhecimento dos órgãos responsáveis, tanto pela Secretaria de Educação quanto pela administração. E ainda, foram realizadas reuniões com os pais a fim de solucionar e esclarecer os fatos. Disse que é preciso ter cuidado para não haver propagação de mentiras, sendo imprescindível que haja, primeiramente, a apuração dos fatos. E informe ainda que, após as denúncias da vereadora Vânia, o Executivo reuniu os motoristas, a secretária e a comunidade escolar para apurar os fatos e que a reunião não teve o objetivo de denegrir qualquer pessoa. Relatou que a mãe de um aluno envolvida na denúncia procurou a diretoria e recebeu apoio, sendo feito o ato sobre esses fatos. A vereadora fez a leitura de carta da Secretaria de Educação, onde reafirmou a responsabilidade e compromisso dos profissionais da área de educação com as crianças e adolescentes que estão sob seus cuidados, frisando que zelam pelo bem-estar e segurança de todos. Informou a comunidade escolar, os envolvidos no transporte escolar são pessoas capacitadas e que cada professor tem um aluno como filho e que jamais serão omissos com denúncias de tamanha gravidade. A vereadora falou sobre o matadouro de Buritis, o qual foi fechado devido às denúncias anônimas. e após o seu fechamento, a prefeitura tem trabalho para ajudar os comerciantes em relação aos gastos com transporte, visando diminuir o preço da carne. Esclareceu que o abate dos animais realizado na cidade de Unaí traz maior segurança para a população, pois dispõe de estrutura e equipe técnica habilitada. A vereadora Vânia suscitou questão de ordem, esclarecendo que não fez pré-julgamentos contra os motoristas escolares, diretores ou professores, que houve apenas um mal-entendido. Disse ainda que a reivindicação para a contratação de monitores já havia sido solicitada pela vereadora Cibele Freitas. Ressaltou também a importância dos monitores para o cuidado com as crianças deficientes que necessitam de atendimento diferenciado. A vereadora professora Cibele informou que também foi procurada pela família da Copago relatando casos de assédio e explicou que essas denúncias devem ser levadas à diretoria da escola em caso de não haver nenhuma manifestação por parte da escola. É o que o vereador deveria intervir. Segunda parte. Única discussão e votação substitutivo do projeto de lei número 31 de 2022. Dispõe sobre o uso de veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Reprovado por 4 votos contrários e 3 votos favoráveis. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 31 de 2022, dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Flávio Galvão e Geuda Mariquita, aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Única discussão e votação do projeto de lei número 35 de 2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01 de 2022 ao PL número 35 de 2022, acrescenta dispositivo ao artigo 2º do projeto de lei número 35 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças, aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 36 de 2022, autoriza o reconhecimento de dívidas entre o município de Buritis e o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região ampliada noroeste, o SIS-REUNO, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão do requerimento número 17 de 2022, requer o prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca da prestação de serviço de transporte escolar no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única votação do requerimento número 18 de 2022, requer o prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca do transporte dos estudantes universitários, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, nenhum vereador fez o uso da palavra. Ordem do dia, serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Faguinho, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, e Albertino Barbosa da Silva, vice-presidente da Câmara. Sala de sessões, 10 de outubro de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lido nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 58 de 2022, encaminha as proposições aprovadas. Não houve correspondência respondida, recebida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando cada vereador que dispõe do prazo regimental. Declara aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Quero aqui cumprimentar novamente aos nobres colegas vereadores, ao público que se faz presente aqui, ao pessoal aí da Cavalgada do Batom, toda a equipe, em nome aí da Maiara, da professora Eliane, da Débora e os demais. É, não poderia deixar também de parabenizar a secretária aí de Educação, de Saúde, pelo evento aí do Dia das Crianças, e sempre que precisar deste humilde vereador, estou aqui à disposição para esses eventos, no trabalho sociais, nos trabalhos sociais, e sempre à disposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência e quero estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui presente, na pessoa dos Leu, estendo os cumprimentos às demais pessoas presentes aqui. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo via Rádio Clube FM, Rádio 91,9. Quero cumprimentar as pessoas das cidades vizinhas, né? Arinos, Formoso. Sei que tem pessoas lá em Formoso que gostam muito de ouvir o vereador Branquinho, como também deve gostar de ouvir os demais vereadores. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo em outras cidades e outras localidades também nos acompanhando nesse momento. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, presidente, dizer o seguinte: o vereador, eu costumo dizer que é porta-voz do povo e é realmente porta-voz. Eu até disse na reunião anterior que esse microfone ele não me pertence, ele não pertence à Câmara, ele pertence ao povo, porque é a razão da existência desse microfone, dessa Casa de Leis, é exatamente o povo de Buritis. Senão não teria motivo nenhum de ter essa casa, senão não teria motivo nenhum de ter esse microfone. E vou começar minhas cobranças, às vezes a gente parece um pouco repetitivo, mas é assim, eu faço nas minhas aulas também de história, né? A gente tem que realmente repetir com prazer de repetir, né? Explicar quantas vezes eu preciso, e aqui é cobrar, é reivindicar quantas vezes eu preciso reivindicar. Vou começar as minhas cobranças referente à iluminação pública, lá no distrito de São Pedro do Passa Três, porque eu venho cobrando, eu venho reivindicando, e o problema continua, né? Eu costumo dizer que a CEMIG, ela presta um serviço péssimo, né? A pior energia do Brasil é da CEMIG. As pessoas costumam dizer que a CEMIG tem uma propaganda da melhor energia do Brasil. É a pior energia do Brasil, disparadamente a pior, né? É só chover, relampejar, trovejar e a energia acaba. Lá no distrito de São Pedro, por exemplo, não pode nem ventar. Ventou, a energia acabou, né? Então, assim, o mínimo que nós queremos é a iluminação pública. Nós pagamos taxa de iluminação pública e nós temos, muitas das vezes, vereador Gil, nós não temos iluminação pública. Então, os moradores estão mandando, eu nem ia falar sobre isso hoje, mas recebi mensagens aqui no meu WhatsApp e eu não vou deixar de cobrar porque o povo está querendo que a gente cobre, né? Eu não sei se é a qualidade do material que estão colocando, porque parece que colocam uma semana, outra semana, está tudo queimado de novo. Então, não dá para entender isso, né? Então, o Paulo, que é extremamente competente, dedicado, ele tem que falar. É educado para nos atender, é competente. Só que tem que verificar a qualidade desse material, porque está um negócio complicado, né? Passa uma semana, na outra semana já queimou de novo. Então, lá tem muitos pontos escuros, né? E eu repito mais uma vez, a prefeitura, ela recolhe a taxa de iluminação pública. Isso é fato. Então, nós temos que cobrar em nome do povo. Se o povo está pagando 11%, acho que é 11, sei lá quantos por cento, tem o direito de ter iluminação na porta da sua casa. Não é só lá, não. Na Vila Maravilha também, a gente vem cobrando Eliette, aquele pessoal que vem falando. Eu não sei se é por implicância, o que que é, mas até hoje nunca se colocou a iluminação lá. Então, mais uma vez, eu estou aqui hoje para cobrar, para reivindicar e para frisar mais uma vez que a CEMIG presta um serviço ruim, fornece uma energia péssima, né, de péssima qualidade, e nós pagamos caríssimo por isso. É a energia mais cara do Brasil, pelo amor de Deus. Qualquer casinha no Passa 3 lá que você verificar, paga 280, pessoa que às vezes não tem nem geladeira, 280, 270, 240. Então é inadmissível um negócio desse. Há uma sobra de energia cara e de repente passa mais sem energia do que com energia. Então nós não podemos ficar elogiando uma empresa dessa. Temos que falar o que é verdade, né? A CEMIG tem que melhorar isso. Eu vi até uma fala do governador Zema criticando também a CEMIG, né? Porque realmente é fato, isso é verídico, né? Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações dessa noite. Dando sequência aqui, não sei se meu tempo... Pois não, vereadora Vânia?
Só para contribuir com a vossa fala, porque essa também é uma cobrança que essa vereadora vem falando muito junto a essa empresa CEMIG. Tem uma taxa que vem cobrando também de nós, consumidores, que chama taxa de escassez hídrica. No município riquíssimo de água, quanta chuva que nós tivemos no início desse ano, e cobra uma taxa em torno de R$ 80,00 de nós, consumidores. Então, parabéns por vossa fala. Acho que a gente tem que reivindicar, assim, junto ao nosso governador do estado, para que olhe com atenção sobre isso, para que possa levar essa voz, que não é só sua, da vereadora, mas de todos os consumidores de Minas Gerais.
Com toda certeza, vereadora Vória, é inadmissível pagar uma energia tão cara e de péssima qualidade como a CEMIG vem prestando esse trabalho aqui. Para findar aqui minhas palavras nesse momento, porque eu não estou vendo que está marcando lá, parece que não colocou para marcar, né? Então, assim, eu não estou tendo a noção do tempo. Mas para dar sequência à minha fala, eu quero cobrar mais uma vez o senhor Rufino Clóvis Folador, e o Rufino sabe muito bem que o vereador Branquinho não tem nenhuma divergência com ele, e muito menos com o prefeito. Nós só cobramos o que tem que ser cobrado, nós só reivindicamos o que tem que ser reivindicado. Essa é a razão de estarmos aqui. Então, é assim que eu penso, assim que eu acredito. Vou frisar mais uma vez, Rufino, e a Vossa Excelência, senhor excelentíssimo, senhor prefeito Kênio Soares Rodrigues, a quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três precisa, com urgência, de reparos. Teve uma festa lá agora, final de semana, festinha das crianças, porque a Rose está à frente de um projeto que o Igor, que é filho do Zé Eustáquio, patrocina, um projeto muito bacana, já elogiei aqui, tirou as crianças da rua, e as crianças, quando você fala assim, ah, cadê meu filho? Ah, está lá na quadra, né, jogando bola, fazendo atividade física, então muito bacana o projeto. Mas a quadra, eles estavam lá, soltou um ferro lá, pendurou uma ferragem lá. Gente, é inadmissível uma obra tão nova. Uma obra que esse vereador que vos fala, eu consegui com o Marcos Pestana, que foi até candidato a governador. Eu votei nele por questão de gratidão. Eu sabia que não ganharia. Mas eu, questão de gratidão, eu falei, eu vou votar no cara. Porque o cara que me ouviu, quando eu levei os clamores lá, aquela quadra, vereador Vânia, a quadra antiga que tem lá, lá não era uma quadra, era um piscinão de ramos, né? Uma coisa que quando o pessoal jogava lá, a água dava aqui no joelho, na canela, tinha que rapar com rodo para secar a água lá, fez a quadra dentro de um buraco. Eu queria saber quem foi o engenheiro, que tinha que caçar o diploma dele, fazer uma quadra dentro de um buraco, né? Eu nunca vi falar um negócio daquele. Você levanta o terreno para fazer a quadra. Lá ele fez ele furou um buraco e fez a quadra. O trem enchia, já sabe muito bem disso, jogou muito lá, o irmão dele já jogou bola lá. Então é o seguinte, a quadra, nós lutamos para conseguir uma quadra nova, conseguimos. Uma quadra no valor de 350 mil. Hoje com 700 não faz mais. Hoje com 800 não faz mais. Aí nós vamos deixar a quadra acabar? Teve um vendaval lá, entortou a parte de trás da ferragem, né? Porque a estrutura lá é bacana, mas a parte de trás dos gols não é de ferro. E aí eu pedi ao governo para pudesse tomar uma providência. Foram lá, fizeram uma soldinha fajuta lá, uma solda ruim, porque foi ruim mesmo, uma solda ruim, é tanto que o negócio já está soltando, né? A parte de alvenaria da quadra, também os buracos, que você olha de um lado no pé da base, você vê do outro lado. Então isso não pode acontecer. O que é fácil de resolver, tem que se resolver, ô Rufino. O que é fácil de resolver, prefeito, tem que se resolver. Manda um pedreiro, tem tanto pedreiro aí, e não queira que eu fale sobre um pedreiro que nem é pedreiro. Né? Porque se for falar, vai complicar. Manda um pedreiro que é de verdade lá e manda resolver o problema lá. Pelo amor de Deus, já falei isso centenas de vezes. É algo simples de resolver. Nós não podemos deixar um vendaval, igual está tendo por aí, esse calorzão todo, esse encontro de massa de ar, provoca esse vendaval aí, de repente vai lá e derruba a quadra. A quadra é um sonho realizado para aquela comunidade. Se vocês verem a alegria dos jovens, das crianças, praticando esporte lá, gente, é coisa inacreditável. Você está entendendo? Talvez aqui que tem, sei lá, 10 quadras, 8 quadras, sei lá quanto que tem, isso é pequeno para cá, mas para lá não. Lá não tinha. Hoje é uma grande conquista. Nós não vamos deixar isso acontecer, acabar lá com dar um vendaval e cair, não. É preciso mandar alguém lá para soldar direitinho, é preciso mandar alguém para olhar o ferro que está pendurado lá, é preciso mandar alguém fazer a parte de alvenaria lá. E vou findar aqui, presidente, porque eu sei que os demais querem fazer uso da palavra também. No momento de liderança, eu vou dar sequência à minha fala. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas desta Casa de Leis. Boa noite a todos presentes neste plenário. Boa noite a cada um que nos ouve pela rádio Clube FM 91.9. E hoje, em nome da Maiara, cumprimento todos aqui presentes, dando saudação à dona Eliana, essa pessoa que é um exemplo, né, no nosso município a ser seguido, que nos ensinou muito na vida, principalmente na educação. Também gostaria de externar uma boa noite em nome da Raquel, amiga, companheira, colega de escola, onde tive a oportunidade de estudar e formarmos junto, né, e guardar uma eterna amizade. Também na pessoa da Mariluce, né, coordenadora da Cavalgada do Batom, cumprimento todos aqui presentes. Nesta noite, senhor presidente, gostaria de começar dizendo que esse mês de outubro é um mês muito abençoado. É um mês que me traz muita felicidade. É um mês que eu só quero agradecer e parabenizar. Primeiramente, parabenizar a Secretaria de Saúde, também o setor de zoonoses, A Prefeitura Municipal, também na no nome do nosso prefeito, Dr. Kenny, a secretária de Saúde, Franciele, e todos os envolvidos pelo convite estendido ao nosso gabinete para participar da inauguração do canil municipal. Me senti hoje uma vereadora honrada e muito feliz por receber este convite. É uma vitória muito grande para o nosso município. Desde de eleita, venho defendendo esta bandeira da causa animal em Buritis. E durante esses quase 2 anos, colocamos em práticas inúmeras indicações apresentadas nesta casa, sugerindo ao Poder Executivo políticas públicas pela causa e projetos iniciados pelo nosso gabinete. Eu trouxe aqui hoje algumas indicações que foram apresentadas e votadas nessa casa, juntamente com todos os vereadores, que também fazem parte, né, desse sucesso alcançado. Tivemos aí algumas indicações, não ao maltrato e ao abandono, para que fosse feito conscientização nas escolas. Também, projeto de lei número 28, através da vereadora Vaninha, Flávio Galvão e Cibele Freitas, tendo a obrigatoriedade de todos os cachorros valentes, né, usar segurança, como a focinheira na boca para sair aos lugares do nosso município e os estabelecimentos. Qualquer cachorro de porte de raça perigosa. Também tivemos aqui indicações para não abandono de animais, realizando feiras mensais de adoção aos cachorros resgatados pelo nosso município. Tivemos também indicações falando sobre conscientização da proteção da defesa dos animais e também uma indicação da construção do canil municipal, onde o Poder Executivo retornou para esta casa em um projeto de lei e todos os vereadores votaram a favor. E hoje, nosso município entregará o nosso canil municipal, construído com muita dedicação. E também dizer que tenho muito orgulho de defender essa causa na Câmara, junto com os meus colegas, porque se não fosse também o apoio deles, nada disso teria passado aqui. Gostaria também de dizer que, através de muita luta, juntamente de todos os colegas, esse projeto foi encaminhado, votado, e o prefeito executou a obra do canil municipal. Também gostaria de dizer que, durante este período, conseguimos trazer para o nosso município o primeiro castramóvel da ONG Ajuda, através do deputado estadual Noraldino Júnior, e também, pela primeira vez, a vacinação V8, que protege o animal de diversas doenças, como a cinomose. Tudo gratuito. Acompanhei a construção do canil em cada fase, e hoje realmente é um dia de agradecer a todos os nobres colegas, ao Poder Executivo, às secretarias competentes, aos funcionários do setor zoonose, aos pedreiros que ali trabalharam sol a sol. Sabemos que ainda falta muito para se fazer pela causa, mas os primeiros passos estão sendo dados e está alavancando a cada dia. Tivemos, através do gabinete, a parceria com alguns colegas, onde finalizamos agora, na semana retrasada, o projeto de doses contra o CIO, para as cachorras abandonadas do município. Então, de 100%, acredito que 30% já foi amenizado no nosso município. A sociedade tem que conscientizar que abandonar animal é crime. E, na oportunidade, venho também com uma excelente notícia nesta noite. No ano passado, a nossa cidade foi contemplada pela Minor. Eu cheguei a falar nas reuniões aqui. Acredito que os nobres colegas estão lembrados. A Associação dos Municípios Mineiros do Noroeste. Então, mais uma vitória para a causa animal em nossa cidade. Esse é um projeto PETS Amigos da Minor, que chegará agora, nesta semana, 17 a 21 de outubro, o trailer castra móvel, totalmente equipado para a realização de castração. Só que a Minor, as castrações são para as pessoas que vivem em vulnerabilidade. Então, não é igual a ONG do deputado Donaldino Júnior, que qualquer tipo de família pode fazer a sua castração. A Minor já procura a família que vive em vulnerabilidade, que não tem realmente condições de arcar com a castração do seu animal, que vive em situação, os que vivem em situação de rua também poderão ser castrados, né, e também de entidades, de professoras, de famílias de baixa renda. Terá que fazer um cadastro no Cadastro Único e serão castrados pelo programa. Então, pelo que eu entendi aqui, o programa ele não castra pessoas que têm uma condição maior, né, na família. Somente animais saudáveis que poderão ser castrados, entre 6 meses a 8 anos. O cadastro será realizado presencial nos dias 17 a 21 de outubro na Vigilância em Saúde. Então, é na antiga SUCAM. Então, é mais, né, um trabalho abraçado pela Prefeitura Municipal, pela zoonoses e também junto a essa vereadora que no ano passado esteve junto com a Minó. Esteve conversando, dialogando com todos os responsáveis pelo setor.
Vereadora,
então, eu quero dizer...
Só uma partezinha.
Fica à vontade, seu vereador.
Porque, assim, é difícil fazer elogios, mas a senhora realmente merece, Vossa Excelência merece elogios. É, a causa ela é nobre, a causa ela é importante... E realmente quem abraçou desde o início, quem acreditou, quem vem defendendo, quem vem colocando em ênfase, destacando, né, essa situação é a Vossa Excelência, né? Então se tornou realidade porque alguém cobrou, porque alguém reivindicou, porque alguém acreditou nesse sonho, né? E a gente dá o mérito ao governo, que também tem que parabenizar o que é bom, o que é bacana. Afinal, quem executa é o executivo, a própria palavra já fala, o nome já, o poder já é com essa característica, mas Vossa Excelência acreditou e vem cobrando e vem reivindicando. Isso é fato. Tem pessoas que criticam, mas nós temos que defender a causa animal, sim. É muito importante. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu sou apaixonado também por animais. Mas Vossa Excelência que defendeu, que defende, que vem defendendo. Né? Então, meus sinceros parabéns e que continue assim, porque realmente é um exemplo a ser seguido. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Branquim, pelo reconhecimento ao nosso trabalho. É, eu sempre digo que o reconhecimento primeiro vem de Deus, né, gente? Aí depois, com certeza, do nosso povo. Então... finalizo minhas palavras agradecendo mais uma vez e dizendo que nossa Câmara Municipal hoje tem uma representante da causa animal no nosso município. Devo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa da minha comadre Débora, que honrosamente se faz presente hoje neste plenário. Iniciar também parabenizando a colega vereadora Cibele e agradecer ao mesmo tempo a secretária de Saúde, Cibele, que hoje trouxe para nós aqui o convite para participar da inauguração do Canil, a Secretaria de Saúde, né, através da Franciele, mas dizer, como o Branquinho relatou muito bem, que a gente é reconhecedora, vereadora Cibele, do seu esforço desde o início do ano, quanto a esta causa tão nobre e tão importante. A inauguração do Canil, até a Cibele está pedindo para relembrar aqui, será no dia 19 de outubro, às 10 horas da manhã. Lá no PAV, né, Cibele? Estão estendendo aí o convite. Dizer também que, na semana passada, falei aqui sobre uma questão do fechamento do abatedouro bovino e suíno em nosso município. E, na oportunidade, cobrei do Executivo uma resposta e solução para o problema, tendo em vista as mais diversas reivindicações dos produtores, dos comerciantes e também dos consumidores. Falei também com o secretário de Agricultura o processo e este ficou de marcar uma reunião o mais rápido possível. Fato é que tomei conhecimento de que houve uma reunião na quinta-feira passada, no dia 6/10, com todos os segmentos da área, associação comercial, IMA, dentre outros, ficando acertado que o abate do suíno acontecerá realmente na cidade de Unaí, tendo em vista todas as exigências a nível de frigorífico exigidas pela vigilância e também pelo IMA. A representante da associação comercial ficou encarregada de fazer um convênio de cooperação entre prefeitura e associação. Segundo o que foi relatado por ela, a prefeitura assumirá a despesa do transporte, o produtor pagará pelo abate e o Zezinho, proprietário particular de um pequeno espaço para suínos, ficou responsável pelo recolhimento dos suínos, bem como do transporte para o Unaí, recolhimento de notas, dentre outros. E a Nayana, presidente da Associação Comercial, me informou também, na semana passada, que está empenhada nesta causa, mas que ainda não havia sido assinado pelo prefeito o convênio, por não ter sido ainda acordado questão de valores. Mas volto aqui a dizer nesta noite que estarei nessa Casa de Leis cobrando a todo momento do governo municipal para que trabalhe com políticas públicas, para que o nosso município possa ser contemplado com a construção, o quanto antes, de um abatedouro bovino e suíno. Por mais que falem que a prefeitura não possui condições financeiras, quero dizer que esta vereadora discorda. Discordo porque somos sabedores de que temos um orçamento de mais de 120 milhões anuais, uma arrecadação de impostos de ITBI, ITR, ICMS, ISSQN, FPM, dentre outros, de mais de 150 milhões anuais, que os produtores, consumidores e nós, cidadãos comuns, pagamos. E nada mais do que justo de reivindicarmos para que estes impostos arrecadados possam ser revertidos em nossa cidade, em políticas públicas que aqueçam a economia, geram emprego e renda. E temos demandas importantíssimas que os gestores precisam se atentar e colocar em prática. Na época das campanhas eleitorais, é impressionante o tamanho das suas propostas de governos, dos seus discursos de palanques, e que, infelizmente, depois de eleito, só vimos nas reuniões dizer: a prefeitura não pode isso, a prefeitura não pode aquilo, a prefeitura não tem condição financeira. E quando resolve executar algo, na maioria das vezes é através de projetos de financiamentos e empréstimos com altas taxas de juros. Buritis precisa, urgentemente, de obras importantes, como a construção de um hospital municipal. Muito se gasta com carros, diárias de motoristas, combustível levando pacientes para cirurgias, exames e tratamentos em outros municípios. Em Uruana e Arinos, municípios com um orçamento bem inferior ao nosso já têm um hospital municipal e uma unidade neonatal. Precisamos de maior apoio também ao homem do campo, ao produtor rural, que não pedem nada demais a não ser uma ponte de concreto e estradas dignas para escoamento dos seus grãos. E hoje volto a cobrar também. É preciso, sim, fazer uma gestão para resolver essa demanda de fato sobre mandar suínos e bovinos para fora, porque Buritis não tem um abatedouro. Estamos pagando caro no preço da carne. Por mais que a prefeitura, neste primeiro momento, faz o possível para resolver o problema, paga frete, manda os animais para o Unaí, para o abate, e depois retornar para Buritis, vejo que os gastos que estão tendo poderiam ser revertidos na construção de um abatedouro aqui, na nossa cidade. Lembrando que, além dos 120 milhões de reais de recursos do orçamento, dos mais de 150 milhões de reais de recursos da arrecadação dos nossos impostos, temos também os deputados federais e estaduais que o prefeito apoiou e que agora é momento de cobrar emendas parlamentares destes para o nosso município. Porque levar os nossos votos na época das eleições é muito fácil. Então, agora cabe a cada um de nós que temos deputados eleitos aqui e prefeito municipal também cobrar dos seus deputados investimentos na nossa cidade. Pois não, vereador.
Vereador Vânia, eu quero também parabenizá-la, porque realmente a fala de excelência. E uma coisa, sinceramente, minha fala vai incomodar algumas pessoas, mas estamos aqui realmente para incomodar. Eu queria entender, eu espero que o abatedouro, matadouro, que aconteça em Buritis e que o preço da carne baixa, porque o preço da arroba no pasto já baixou. Agora, por que que nos açougues não baixa? O povo pobre não consegue comer carne, não, meu povo. O povo pobre está comendo o quê mesmo, para falar a verdade? Porque com salário, como é que você vai viver? Compra com um preço baixo, mas o açougue não baixa. Algo está errado. Talvez seja a explicação de Vossa Excelência. Talvez o custo de matar um naí e trazer para cá. Talvez seja isso. Né? Eu estou tentando entender, porque realmente não consegui entender até agora. Porque a arroba baixou. Todos sabem disso, que o preço do gado no pasto baixou, mas no açougue não baixa. Se vocês indicar algum açougue que baixou aí, vocês indicam para mim, porque eu não sei aonde é que baixou. Né? As pessoas não estão conseguindo consumir o mínimo que é necessário consumir com essas proteínas, porque não tem como consumir. Carne é R$ 47 o quilo, R$ 42 o quilo. Você está entendendo? Sendo que a arroba baixou, Então, isso é inadmissível, vereadora. Nós temos que olhar, porque assim, ah, porque eu tenho condição de comprar, mas e o outro que não tem condição? Tem que olhar, não é só para mim, não. Tem que olhar para as pessoas também que não têm condição de comprar. E da forma que está, presidente, não tem condição de continuar. Então, se o abatedouro, o matadouro vai resolver o problema, que resolva, então. Porque nós temos que entender isso. Né? Baixou lá no passo, mas, vereador Gildo, mas no açougue não baixa de jeito nenhum. Você pode percorrer Buritis de canto a canto, e inclusive ir lá no distrito de São Pedro, que também lá tem açougue lá, não baixa. Tá entendendo? Ah, vão ficar com raivinha do Branquinho, que o Branquinho falou isso. Isso é fato, isso é verdade. O que está acontecendo mesmo? Qual é a explicação para não baixar? Sendo que no passo baixou, sendo que a arroba baixou. Qual é a explicação para isso? Né? Algo tem que ser feito, sim, para resolver esse problema. Vereadora Vânia, está de parabéns. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
E é isso aí, Branquinho. E reforçar mais uma vez. Essa vereadora aqui tem sido alvo, sim, de muitas críticas, porque nós não somos omissos, nós cobramos mesmo. Há anos fechou o abatedouro bovino e agora perdemos o suíno. A prefeitura está entrando com a contrapartida para pagar o frete. Estou finalizando, presidente. Para ir para fora, está, mas a carne está cara. E nós precisamos cobrar do executivo ações, de fato, nessa área. Vamos cobrar recursos dos nossos deputados e que o prefeito use também de recurso próprio para fazer mais investimentos na nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Antes aqui de passar para a segunda parte...
Pela nossa... presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Desculpa aí, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria muito de cumprimentar a comitiva presente, comitiva do Batom, em nome da Maria Lúcia, em nome da Catarine, em nome da Ivone. Parabéns. É uma maravilha ter vocês hoje nessa casa de lei, viu? Oi, Ivonete. Perdão, Ivonete. Viu? Mas, presidente... o que os vereadores que antecederam agora falou, vereador Vânia, vereador Branquinho, é realmente uma situação que temos que realmente buscar um fundamento, porque a situação está cada dia pior. Aqueles que estão lá na ponta hoje, nem se alimentar direito, têm condições de alimentar. E não sabe você que a gente sofre junto com isso. A gente não coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz de forma alguma, porque nós sabemos que tem muita gente pior do que nós hoje. E nós temos que buscar, sim, uma forma. Se a forma é criar a estrutura dentro do nosso município, vamos buscar, sim, para que nós possamos criar essa estrutura dentro do nosso município. É como vocês acabaram de dizer, os nossos deputados, na hora de vir buscar os votos aqui, são maravilhosos. Vem aqui, angaria o voto de todos nós, e na hora de mandar as emendas parlamentares, nós temos que saber quem é esse que estão nos atendendo aqui. Como eu fiz uma crítica naquela primeira reunião depois da eleição e fui criticado. Tiveram os deputados que nunca pisou em Buritis, teve 1.100 votos dentro de Buritis pela internet. Eu não acho isso justo. Que dia que ele vai saber que Buritis existem? De forma alguma, gente. De forma alguma. Nada contra. Mas vamos priorizar aqueles que mandam recursos para a nossa saúde, para a nossa educação e para a melhoria do nosso município. É complicado, às vezes. Nós estamos na ponta para ela pedir o voto para vocês. Não pense você que não chega na porta da sua casa e bate palma para pedir o voto para um deputado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas como nós vamos pedir, é porque aquele deputado já alocou recurso dentro do nosso município. Então, temos que rever muito essa situação dos votos também. Porque um deputado, por internet, ele ser mais bem votado que um deputado que mandou 3,5 milhões para dentro da nossa cidade, deixa a gente muito entristecido. Muito entristecido. Presidente, no momento de liderança, seguirei a minha pauta. Muito obrigado ao senhor e devolvo a palavra.
Eu acabei de receber aqui um convite aqui para a inauguração do SAMU. Gostaria aqui de estender para a população e também para os novos colegas, talvez vocês já receberam também. A inauguração vai ser quinta-feira, dia 20, às 9 horas da manhã. Quero passar aqui para a segunda parte da reunião. Passa a presidência para o vereador professor Branquinho para a discussão da proposição de minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 42/2022, que inclui cavalgada do Batom no calendário oficial de eventos do município de Buritis, Minas Gerais. De autoria dos vereadores, vereadora Cibele Freitas, Vânia e vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Quero aqui só parabenizar, em nome aqui da Mariluz, toda a comitiva, todo o grupo aí que promove há anos aí a Cavalgada do Batom, o belo papel de vocês, que é para fins sociais. Esse ano aí vai ser para ajudar a APAE. Dizer, Mariluz, que eu fico muito feliz de estar sendo aqui um dos autores desse projeto, tá? Juntamente aqui com a vereadora Vânia e a vereadora Cibele, com muita satisfação em ter feito esse projeto de lei e também estar aqui agora pautando para que se torne lei aí, incluindo a Cavalgada do Batom no calendário oficial de eventos do município. Então, vocês estão todos de parabéns. E quando precisar deste vereador, estou aqui à disposição para estar sempre somando com vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Então, senhor presidente, o evento Cavalgada do Batom ocorre em nosso município todo ano. Já são três anos, né, que acontece essa tradição. Evento este que busca dar forças às mulheres, bem como incentivo à prática tradicional, que é montar a cavalo, e também um resgate da nossa identidade cultural, o que é muito importante. A Cavalgada do Batom ressalta não só a cultura, como também fortalece raízes. Fixar o evento no calendário do nosso município é ainda uma forma de manter viva uma tradição, gerando incentivo e estímulo para quem gosta de participar e de prestigiar. O evento reúne mulheres, fazendo nome com apenas classe feminina. Conta ainda com a participação de mulheres de diversas fazendas da nossa região, no qual se reúnem, fortalecendo o elo de amizades e companheirismo entre elas. Com a Cavalgada do Batom, incluída no calendário, mostrará o valor das mulheres e a força da mulher brasileira, em especial as da Cavalgada do Batom, as mulheres de Buritis. Eu acompanho de perto todo o esforço da equipe organizadora para que cada ano o evento seja de mais sucesso. Por isso, justifico aos nobres colegas, pedindo o apoio do voto de cada um de vocês para que faça justa a este projeto de lei. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero iniciar minha fala, primeiramente, parabenizando também a nossa amiga Mariluz, com toda a comissão de mulheres, como eu disse, a Débora, a Cláudia, a dona Eliana, e demais organizadoras e idealizadoras da Cavalgada do Batom. Esse evento importantíssimo, que vem não somente resgatar as tradições culturais, campeiras, fortalecendo as nossas raízes, mas promover também o bem social, ajudar as instituições beneficentes de nosso município, fomentar o trade turístico, atraindo turistas para a nossa cidade, quanto dos seus eventos, como também promover a interação, a junção e a união das mulheres. O evento já acontece desde 2018, e com a aprovação desta lei, de autoria da vereadora Vaninha, da Cibele e do Faguinho, vem agora, como disse a Cibele, instituir, fixar no calendário de eventos do município e ainda manter viva essa tradição, gerar incentivo e estímulo para que mais e mais mulheres possam participar e prestigiar desta cavalgada. Cavalgada que, de agora em diante, está sendo fixada, Mariluz, em lei, para que aconteça sempre na primeira semana de novembro do corrente ano. Dizer às mulheres que amo, aprovar projeto de leis que valorizem a mulher em toda a sua essência, porque o lugar da mulher é aonde ela quiser estar, seja como mãe, do lar, comerciante, empreendedora, educadora, seja na vida privada ou na vida pública, seja como uma mulher do campo, seja como uma amazona, em uma cavalgada, mas que elas sejam respeitadas e valorizadas em todas as suas esferas. Porque até mesmo em uma cavalgada, as mulheres promovem ações que beneficiam o bem comum. A cavalgada do batom, por exemplo, a sua primeira iniciativa foi beneficiar o Hospital de Barretos, considerado o Hospital do Amor, que muito contribui salvando vidas de nosso município e do mundo. A segunda cavalgada beneficiou o abrigo, que atende a mais de 78 residentes idosos com tanto carinho, amor e dedicação. E agora, este ano, a cavalgada do batom tem o objetivo de beneficiar a APAE, uma instituição educadora respeitadíssima que atende as nossas crianças, os nossos jovens, adultos, autistas, portadores de síndromes que requerem todo um acompanhamento especial. A mulher nunca pensa somente nela, mas pensa no coletivo de uma forma geral, como um verdadeiro coração de mãe. O evento este sairá, eu vou falar aqui, Mariluce, sobre o roteiro que você me passou hoje de manhã. Ela sairá da fazenda do nosso amigo Brás, Fazenda Santa Mônica, terá um café da manhã às 7 horas, às 9 horas ela sairá e percorrerá um percurso por volta de 24 quilômetros. Receberá uma bênção pelo padre João César, na paróquia Santa Luzia, por volta das 13 horas. Passará nas avenidas de nossa cidade com todo um charme de mulher, de elegância, e finalizará chegando na fazenda Cavalo Manso, propriedade da Cátia Froz. E logo após terá a receptividade e show para nós, porque nós também somos merecedoras. Então, parabéns a vocês. É a primeira vez que eu vou participar e prepare um cavalo para mim, tá, comadre? Que eu quero ir montada. Não sei de que forma, mas eu quero estar lá para prestigiar vocês. Parabéns, a conquista é nossa, a conquista de todas as mulheres, a conquista de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de prosseguir aqui para a votação, quero realmente dar os parabéns aos autores, autoras desse projeto. O projeto realmente engrandece e é um projeto realmente nobre, muitíssimo importante, né? Muito bacana. Realmente, ai do mundo se não fosse as mulheres, né? Minha esposa até ouvindo lá, que graça teria isso, né? Se não fosse a minha esposa, né? Lá com os meus filhos, estava aguardando a minha chegada lá. E vocês com esse movimento tão bacana, tão importante. Eu não vou votar aqui porque eu estou presidindo aqui, não vai ter o meu voto, mas saiba que de coração eu estou votando também e mais uma vez parabenizando todos os autores, o vereador Faguinho, Vaninha, né? Geudo, quem mais tá? Que é autor?
Sibeli.
Então vamos colocar então, vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra à presidência. Presidente.
Única discussão é a votação da indicação número 47/2022. Sugere ao governo municipal que realize a Semana da Defesa Animal em nosso município, da autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele.
Senhor presidente e nobres colegas desta casa, quando decidi ampliar minha atuação da defesa pela causa animal em nosso município, eu estava convicta de que nós, protetores, voluntários, defensores dos animais e, sobretudo, defensores da vida, precisávamos ter forças para dialogar por políticas públicas que asseguram os direitos dos animais abandonados e maltratados por nossa cidade, pelas ruas e também pelas zonas rurais. Hoje, com o pouco que já conseguimos, eu posso dizer que tenho muito orgulho de saber que a nossa Câmara Municipal de Buritis, aqui temos uma defensora da causa junto aos nobres colegas. Por isso, tenho certeza que esta indicação e esta sugestão, né, que é sugerindo ao Poder Executivo, é mais uma ação fundamental para que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possam colocar em prática para o controle de animais abandonados pelo nosso município. Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas mais uma vez. Devo a palavra ao senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Tem mais um item, o item 3, que é uma indicação também, mas o vereador pediu para tirar de pauta. Está aberto prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir licença da reunião.
Tudo bem.
Presidente, ordem. Pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquim.
Presidente, mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência e vou cumprimentar mais uma vez também o pessoal aqui da Cavalgada do Batom e realmente a gente fica muito feliz, né? São duas votações, né, vereador Vânia? A primeira já foi aprovada, a segunda com toda certeza não terá nenhum problema também e realmente parabenizo mais uma vez. Cumprimentando também as pessoas que estão nos seus lares aqui em Buritis, nos ouvindo, né? Antes nos via também pela TV Rainha do Vale, agora não está tendo mais, só ouvindo, né? Via Rádio Clube FM. Dando sequência aqui às minhas cobranças, e são muitas as cobranças, eu quero dirigir as minhas palavras mais uma vez à Vossa Excelência, prefeito Kênio Soares Rodrigues e também à administração de uma forma geral. Fiquei sabendo, houve uma reclamação aqui no meu WhatsApp, que pegaram a ambulância do distrito e colocaram uma ambulância lá mais velha, né? Dizer que o vereador Branquinho não concorda com isso, uma vez que nós conseguimos uma ambulância, né? Com o deputado estadual Gustavo Santana, uma ambulância novinha, zerinha, que foi entregue lá na frente da prefeitura, né? Uma semana antes do prefeito contrair o coronavírus, que era para ser entregue com o prefeito lá, mas o prefeito não pôde estar presente. Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a ambulância foi entregue. Então, por que não pega essa ambulância e leva a ambulância novinha lá para o distrito de São Pedro, que nós conseguimos com o deputado Gustavo Santana? Nós não podemos deixar uma ambulância, eu não sei o estado que está, mas se as pessoas estão reclamando, é porque não está, né? Muito bacana. E lembrando que a frequência com que essa ambulância desloca de lá aqui para Buritis, ela é muito grande, né? Ela é enorme. Então, fica aqui as nossas cobranças referente à ambulância lá do distrito de São Pedro Passa Três, que possa realmente trocar, devolver aquela de lá, ou que possa pegar a ambulância que o vereador Branquinho, que vos fala, conseguiu e mandar para lá, né? Que mande para o distrito de São Pedro. Nós não podemos admitir. Nós viemos lutando, vereadores, com essa questão dessa ambulância desde o mandato do João do Caixão. Foi uma luta travada. Todo mundo sabe o que foi para mandar uma ambulância para que ficasse 24 horas lá. Não tinha. O povo lá quando ia, tinha que pagar alguém para deslocar para Buritis. E naquele momento eu disse para o João, e o mérito foi dele, que ele colocou lá, eu disse para o João, nós temos o mesmo direito, o voto não é inferior a ninguém da cidade, também não é superior. O voto é igual. Então se lá tem eleitores que votam, se tá lá tem eleitores que moram lá, tem que ter as mesmas coisas que a cidade também tem, né? E aí nós temos provado isso. Quantas e quantas conquistas tem ido para o distrito de São Pedro? Mas o trabalho do Branquinho não é só lá, né? Nós temos emendas aqui no Veredas, Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Nós temos respirador aqui no posto de saúde, que eu consegui com a FIENG. Nós temos ambulância, que o Branquinho conseguiu com o Gustavo Santana. Nós temos uma série de conquistas para o povo de Buritis também. Mas nessa noite eu quero cobrar aqui, que devolva a ambulância que é de lá. Ah, se quer tirar aquela que estava lá, coloque que o Branquinho conseguiu então com o Gustavo Santana e mande para lá. Fica então aqui as nossas cobranças referente a essa questão da ambulância. E frisando mais uma vez aqui, para as pessoas que eu falei aqui sobre a questão do matadouro, abatedouro e etc. Se esse é o problema da carne cara, nós temos que buscar uma solução. Porque o povo não aguenta mais pagar uma carne tão cara. Se o problema é o matadouro, se o problema é o abatedouro, então nós temos que buscar um meio de resolver isso aí. Nós temos que se juntar aos vereadores e cobrar dos nossos deputados. Porque é preciso sanar esse problema. Nós não podemos ver as pessoas comendo carne uma vez por mês, não, povo carente, não. Ou sei lá, uma vez por mês, ou cada dois meses, comer ter acesso a uma carne, não. Isso é sacanagem. Né? Enquanto eu estou bem, o outro próximo está numa situação complicada. Não pode ser assim. Entendeu? Nós estamos aqui, nós somos representantes do povo e temos que cobrar em prol do povo. Eu sei que o comerciante tem que obter lucro. Nós sabemos disso, comércio é para isso mesmo. Comércio surgiu porque tem alguém que vende, alguém que compra e o objetivo principal é obter lucro. Não estou aqui criticando o comerciante, não. Estou tentando buscar, nós temos que buscar uma solução para essa situação. E eu disse aqui, disse e repito, isso é fato. Quero ver que alguém fala para mim que eu estou mentindo. Baixou arroba lá o preço da arroba no pasto, mas não baixa no açougue. Então, se a explicação é a questão do matadouro, é do abatedouro, que matando em Unaí e tal, isso encarece. Então nós temos que buscar a solução para essa questão. Mas o povo nosso tem que voltar também a comer carne. É preciso comer também, assim como eu como, os vereadores comem e assim por diante. Né? O povo não aguenta mais, o vereador vai estar falando, não aguenta mais comer ovo não, gente. Isso não é isso, é sacanagem, está entendendo? Não se pode deixar dessa maneira. Oh, ontem eu vi uma reportagem nas Filipinas, lá na Globo News, estava vendo lá uma reportagem lá, e de repente passou uma reportagem sobre Filipinas, uma mãe com três crianças, né? Pegando a comida no lixo, de madrugada, colocando ali um papelão no chão, esperando o caminhão que chega de madrugada para pegar resto de frango. Isso é lá nas Filipinas, né? Mas no Brasil, não se engane, também tem muitos casos semelhantes como esse no Brasil afora. Então nós não podemos admitir que chegue a um ponto desse aqui perto de nós, não é? Então se eu estou bem, eu tenho que pensar que o outro também tem que estar bem. Ué, mas que coisa é essa? Que Jesus é esse que nós estamos seguindo? Se a dor do outro não me incomoda, se a dor do outro não me faz também se compadecer com ele. Está entendendo? Então nós temos que ver essa situação referente ao matadouro, abatedouro, como queira chamar. Né? Se isso encarece o preço da carne em Buritis, nós temos que buscar uma solução. E mais uma vez eu parabenizo a vereadora Vânia pela coragem, né? Pela coragem. O vereador está aqui para somar também, vereadora. Nós temos que estar aqui para somar, porque uma pessoa só tem que juntar vários cobrando e reivindicando, Zileu. Isso é inadmissível. Vamos dar sequência aqui à minha fala. Eu quero pedir à secretária de saúde para que possa tomar uma providência. Eu recebi uma reclamação dos moradores das casinhas, lá no Passa 3, casinhas da Caixa lá. Segundo o morador, tem um buraco lá atrás das casinhas, dentro do passo lá do senhor Raimundo, lá, mas diz que essa área pertence à prefeitura. E que esse buraco ele enche d'água e prolifera muitos mosquitos e tal, o povo já não aguenta mais. Então eles querem que envie uma máquina para lá e que possa tapar esse buraco lá. É coisa simples de fazer. Coisa simples exige medidas simples. Então eu espero que possa tomar uma atitude quanto a essa questão aí e tapar esse buraco lá. É só procurar os moradores que moram na parte de trás. Gilberto, por exemplo, que mora lá, ele tem irmão do policial, que é nosso amigo, irmão do Sargento Silva, né? É, amigo de infância, estou falando de amigo agora não, é amigo nosso a longa data, né? Então, assim, que possa sanar esse problema lá. Então, já aguardar essa solução. Dando sequência também às minhas cobranças aqui, eu faço aqui coro e peço vocês para fazer coro comigo, melhor dizendo, nessa cobrança. Os vereadores de Buritis conseguiram várias emendas para as escolas, mas eu não estou vendo ninguém falar que chegou 50 mil da Alquimim na Alquimim, que chegou 50 mil da Copago na Copago, que o vereador Branquinho conseguiu. Eu falei aqui, e vou frisar mais uma vez, a escola Argemiro, nós mandamos para lá, através do deputado Gustavo Santana, 100 mil reais. Já foi licitado, já comprou os equipamentos, já comprou os mobiliários, né? Eu mandei para Gomes 40 mil reais através do Gustavo Santana. Já foi licitado, comprou os equipamentos e tal. Mandei para São Domingos, no Passa 3, 40 mil reais, licitou, comprou. Agora, a Alquimim, ninguém vê falar nada. A Antão, na Copago, não se fala nada. E tem vereadores que também conseguiram outras emendas, gente. Isso não pode acontecer. Se nós direcionamos o nome das escolas, porque as escolas precisam e necessitam. Agora, a Argemiro, eu vou comprar uma briga, que logo eu vou ter servidor da Argemiro também. Essa semana eu vou estar tomando posse como professor, mais um cargo efetivo na escola Argemiro. Né? O segundo cargo que eu tenho, então um cargo no município, e agora passei num concurso público de novo em 2018, e vou tomar posse essa semana na escola Argemiro também. E dizendo que vou tomar posse, mas a gente não vai atrapalhar ninguém não, a gente quer, Deus vai abençoar, que a gente vai estar aí afastado para exercer o mandato como vereador, e quem está lá continue. Depois de sair da política, a gente vai exercer a nossa função. Caso contrário, se a gente não conseguir isso, a gente vai dar aula, né? É o direito meu mesmo, então a gente vai estar dando aula. Mas não é a minha intenção. Dando sequência aqui então, eu quero findar as minhas palavras e aqui deixar bem claro, pedir ao governo municipal, sugerindo mais uma vez, cobranças nós temos que fazer, reivindicações nós temos que fazer. Repito, sou o porta-voz do povo. Eu não sou um medroso em nome do povo, não, sou porta-voz do povo. Tem que ter coragem para falar e para cobrar o que o povo quer, que a gente cobre, que a gente reivindique. Então, a balsa do Rio São Domingos, que está aqui perto de Buritis, está fazendo uma ponte aí, o deputado Leonardo Monteiro liberou um recurso para essa ponte aqui e liberou um recurso para uma ponte lá nos Goianos, lá no Vintém, lá no... Então, essa ponte aqui vai sair, está saindo. Daqui a pouco a balsa vai ficar sem utilidade aqui. Mas ela vai ser útil lá no distrito de São Pedro do Passa Três, porque lá no fundo tem uma pequena balsazinha que já caiu vários carros lá, porque a balsa é um negocinho pequenininho, né? Que coloca o carro e levanta a frente. Vai para frente e levanta a parte de trás. Então, assim, o negócio é complicado. Agora, leva essa balsa para lá, porque ela vai ficar sem uso, em desuso aqui, que leve para lá. Então, fica a sugestão, prefeito, que Vossa Excelência vai entrar para a história.
Vereador Branquinho.
Pois não, vereadora Vânia.
Falar duas questões. Primeiro, a balsa. O senhor, pelo menos, tem uma balsa pequena que ainda está atendendo. Se o prefeito não quiser atender Vossa Excelência, a região que eu e o vereador Faguinho passamos diariamente, que é a região da Jaqueira, está sem balsa há quase 6 meses. Verdade. Não é isso, vereador? Verdade. E a gente deixa essa sugestão ao governo municipal. Ali, atravessando o rio Urucuia, nós temos vários eleitores de Buritis. mais de 20 famílias que transitam diariamente, nós estamos sem balsa há quase 6 meses. E falando em recursos, rapidamente, parabéns por Vossa Excelência cobrar do Executivo a execução dos recursos que os deputados têm trago para Vossa Excelência para a área da educação. Dizer que Faguinho, Vaninha e vereador Geudo, nós também conseguimos com o deputado federal Leo Mota mais de 1,5 milhão de reais de recursos para Buritis, para construção de um alojamento na comunidade da Barriguda 1, extensão da escola agrícola, é fã de Natalândia, 150 mil para construção da cobertura da quadra poliesportiva de Vila São Vicente, 200 mil reais para cirurgias eletivas em nosso município, 300 mil reais para a construção de uma capela de velório, um sonho muito antigo dessa vereadora, e o recurso está na conta da prefeitura, e 265 mil reais para aquisição de uma van. E nós não estamos vendo, professor Branquinho, o prefeito falar sobre a execução dessas emendas. E o recurso está na conta da prefeitura há mais de 4 meses. Então, a gente quer saber também uma posição do Executivo, porque não é fácil buscarmos recursos com os nossos deputados. Recurso está na conta e ele tem que ser aplicado a quem é de fato e de direito, que é o nosso município. Devolvo a parte.
Vereador presidente, vou findar aqui minhas palavras, uma vez que o tempo nosso findou lá, mas assim, eu peço só uma paciência, um minutinho aí, que eu vou encerrar já a minha fala aqui e dizer à vereadora Vânia que as cobranças delas também é nobre, é importante. Eu recebi essa, não foi o Branquinho que teve a ideia da balsa, não, moradores de lá que, sabendo desse fato, então falou, ô Branquinho, cobre pra gente a colocação dessa balsa. Vai ter uma ponte lá, mas a ponte vai ficar a 17 quilômetros, 15 quilômetros do distrito de São Pedro. Então, ali no fundo, ali tem um poço bem grande lá no Rio São Domingos. O vereador Flávio Galvão até conhece muito bem lá. Então, assim, ficaria muito bacana lá. Mas se levar para um lugar que está precisando também, nós vamos entender. O que não pode é realmente deixar lá, né? Sem desuso e tal. Então, para findar aqui as minhas palavras, eu quero realmente dizer à senhora Eliene, ao senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues, que possa rever essa questão aí das emendas, né? Que elas, as emendas para a educação, que possa realmente ir para onde elas foram pedidas e destinadas, que devem ser destinadas. A escola José Maria de Alquimim, escola muito carente, né? Que precisa muito desses recursos. Ah, tem pouco aluno. Gente, não interessa, lá tem alunos. Então é preciso olhar com atenção para lá. E o que manda não é quantidade, não, é qualidade. O que importa é qualidade. Sem que, ah, porque tem quantidade. Não é quantidade, não, é qualidade. A Copago também precisa e necessita de mais da conta. Então, nós estamos cobrando de forma leviana e nem covarde, não. Nós estamos falando que é certo, que é correto. O que é para elogiar o prefeito, o Branquinho vai estar aqui para elogiar. Vai estar aqui para parabenizar. Então, a vereadora Vânia está falando da Copago que necessita de mais da conta, então nós mandamos para lá. Porque se não mandar para lá, eu vou deixar bem claro para você, para Vossas Excelências aqui, eu particularmente não peço mais nenhuma para a escola municipal. Se não atender o que eu puder mandar para as escolas estaduais, nós vamos cobrar e vamos reivindicar. Escola municipal eu vou largar para lá, porque não adianta nada, você pede, mas não chega. Se não chegar, eu sinceramente, eu lavo minhas mãos e não peço mais nenhum tipo de recurso desse. Presidente, muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos e até a próxima. Valeu!
Concordo plenamente, vereador Branquinho, e das palavras da vereadora Vânia ali, a emenda que a gente, nós conseguimos com o deputado Léo Mota, 150 mil para cobrir a quadra de São Vicente, quadra essa que usa para os alunos fazer educação física. E quem é que dá conta de fazer uma educação física no sol quente, numa quadra sem cobertura, na chuva, né? E eu fiquei sabendo aí, amanhã eu quero até averiguar, e os responsáveis, não sei se é o prefeito, secretário de esporte, que tinha feito um projeto, vários projetos de cobrir as quadras, e o São Vicente estava incluído. Agora, sexta-feira, eu já fiquei sabendo que tinha tirado o São Vicente, que não ia cobrir, né? Projeto que nós indicamos, fizemos a indicação, né? E conseguimos o dinheiro, está em conta, não foi convênio, foi nada, foi transferência especial, que foi aquela transferência que foi depositada em 750 mil reais. Então, assim, igual o professor Branquinho falou, a gente vai, corre atrás, faz o papel, até que é do executivo buscar o recurso, né? E a gente consegue, deposita aí, e eles não estão executando essas obras. Então, é falta de até de respeito com nós, vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibelo.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, como os senhores estão falando sobre reforma de quadras, mais uma vez está cobrando da secretaria competente a questão da reforma da quadra lá na Copago. Eu tenho sido cobrada, né, pelos moradores da comunidade, por alguns pais e também funcionários, né, da escola. Então, a gente quer uma resposta da secretaria competente em qual, quando vai dar início a esta reforma da quadra da Copago. E como eu disse que esse mês de outubro é um mês abençoado, um mês de muita vitória, eu acabei de receber aqui da secretária de gabinete, que é a secretária de saúde, comunicando também o convite para a inauguração do SAMU. Inclusive, essa vereadora teve pessoalmente no SAMU durante todo o período da sua etapa e na semana passada estive também visitando sua finalização. E mais uma vez quero dizer que a gente tem que parabenizar o que é bom. Então, está de parabéns o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Competente e todos envolvidos nesta grande obra para o nosso município. A saúde de Buritis merece. Com certeza eu estarei presente, né, ao lado de todos que estarão ali nesta grande vitória também para o nosso município. E para aproveitar, né, findando minhas palavras, eu não cheguei a dizer no primeiro momento que eu também faço parte da Cavalgada do Batom. Esse ano é meu segundo ano, né, infelizmente eu não dou conta de montar a cavalo. Eu pelejei e tentei a minha vida toda andar a cavalo, né? Inclusive, Selena mesmo tentou me ensinar, né, na nossa infância, mas infelizmente eu não consegui. Então eu vou atrás da cavalgada, dando suporte no que for necessário para a gente poder estar finalizando a nossa cavalgada novamente com dever cumprido. E dizer que essa união nossa, essa união de vocês, esse respeito para com todos, ele precisa sempre ser, ser primordial, porque essa amizade, esses companheiros, esse companheirismo, o diálogo entre vocês, essas reuniões que são feitas uma vez na semana, precisa sempre ser abraçada. Porque quando se tem um grupo unido, pode ter certeza que é um projeto que daqui a pouco vai receber até um nome, né? Eu falo, hoje mesmo eu estava comentando que a Cavalgada do Batom, futuramente tem que receber um nome também junto à Cavalgada do Batom, de alguém que foi especial nessa história quando começou o Mariluce. Entendeu? Inclusive, sua mãe, a Dona Maria, merece muito esse reconhecimento. A gente pode trabalhar, né, um planejamento para que isso possa acontecer. E que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, e que essa cavalgada possa ser melhor ainda do que as duas do primeiro ano. E muito obrigada por vocês aceitarem fazer parte, mais uma vez, desse momento especial. Viu? Obrigada, tenha uma boa noite e até a próxima segunda.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente e sempre à luta, secretário.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Geuda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião, que será realizada no dia 24 de outubro de 2022.